boa tarde. Leucemias, linfomas e tumores do sistema nervoso central são os cancros pediátricos mais frequentes na região. Hoje assinala-se o Dia Internacional da Criança com Cancro. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O presidente do Centro de Oncologia dos Açores, João Macedo, adianta que no arquipélago há poucas situações e que anualmente são diagnosticados entre 10 a 15 casos.
Sendo que o mais frequente, podemos falar, 20 a 25% dos casos, estamos a falar genericamente das leucemias e também dos linfomas, mas são os três mais frequentes nestas idades. Como eu disse, estamos a falar sempre de números muito pequenos, não é? Portanto, nós estamos a falar de casos em que não chega a andar à volta de 1% dos casos totais. Quando estamos a falar de faixas etárias abaixo dos 19 anos, portanto, idade pediátrica, grosso modo, estamos a falar de uma incidência na ordem de 1% dos valores totais. Se olharmos para faixas ainda inferiores, ou seja, abaixo dos 15 anos, esses números ainda diminuem mais, não é? Portanto, são ainda mais pequenos. Por isso estamos a falar de casos muito residuais nas idades até aos 15 anos e também, de alguma forma, residuais nas idades até aos 19, mas sempre números muito pequenos, felizmente.
O cancro pediátrico abrange um universo populacional na faixa etária dos 0 aos 19 anos, sendo que há uma maior prevalência no sexo masculino. Os últimos dados disponibilizados pelo COA indicam que em 2020 surgiram nos Açores cerca de 10 a 29 casos de cancro em crianças. Neste tipo de patologia, a taxa de mortalidade é muito baixa, pois a taxa de sucesso e de cura é muito elevada, superior a 80%. Entre 2015 e 2020, registou-se, em média, menos de 2 óbitos anuais. No âmbito deste dia, o responsável deixa uma mensagem.
Há atualmente mecanismos para ter sucesso nestas terapêuticas, já há associações que se dedicam também a apoiar as famílias e dar apoio social, emocional. Portanto, eu gostaria de terminar, digamos assim, com uma mensagem de alguma forma positiva e otimista, apesar da sensibilidade desta temática. Pronto, acaba por ser uma patologia com uma taxa de sucesso relativamente elevada e com uma incidência até relativamente baixa. Portanto, seria talvez esta a mensagem que eu deixaria. E se tocar alguém, digamos assim, que também não tenha um receio de procurar ajuda dentro do que são os meios oficiais, Serviço Regional de Saúde, Serviço Nacional de Saúde e também essas associações que se dedicam a apoiar os doentes e as suas famílias.
O Dia Internacional da Criança com Cancro, que foi criado pela Childhood Cancer International, o objetivo deste dia é educar a sociedade sobre esta temática, salientando os desafios que as crianças e jovens, bem como as suas famílias, enfrentam. Por outro lado, pretende-se sensibilizar para a importância de haver um acesso fácil e universal aos cuidados de saúde em todo o mundo. Anualmente, mais de 400 mil crianças e adolescentes com menos de 20 anos são diagnosticadas com cancro.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional e simultânea com as principais rádios dos Açores.
O Movimento Cívico de Agricultores de São Miguel reúne-se esta noite para decidir as próximas ações de luta a realizar depois de ter cancelado uma concentração prevista para hoje. Segundo o porta-voz do grupo, Fernando Mota, a concentração inicialmente prevista para esta quinta-feira, cuja hora não chegou a ser definida, foi cancelada e os agricultores de São Miguel vão reunir-se a partir das 8 da noite na freguesia da Covoada, no concelho de Ponta Delgada, para decidir as formas de luta a realizar. Na reunião, os agricultores presentes irão decidir o que querem fazer, quais são as próximas ações de luta, como referiu o responsável em declarações à agência Lusa. Na passada quinta-feira, no final de uma marcha lenta que juntou cerca de 400 viaturas de agricultores, entre tratores, carrinhas e veículos ligeiros, o Movimento Cívico de Agricultores de São Miguel tinha decidido realizar uma nova concentração hoje. A iniciativa serviria para transmitir ao setor um ponto de situação das reivindicações após o protesto ter terminado sem a prevista entrega de um manifesto à direção da Associação Agrícola de São Miguel. O protesto da semana passada teve início junto da sede da Associação dos Jovens Agricultores, nos Arrifes, e terminou depois à porta da Associação Agrícola, na Ribeira Grande. Os agricultores tinham inicialmente previsto entregar um manifesto com as suas reivindicações ao presidente da Associação e da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, mas não chegaram a fazê-lo, alegando que o dirigente não defende a classe. No caderno reivindicativo, os agricultores micaelenses pedem, entre outras medidas, a prorrogação do prazo das candidaturas no apoio direto aos jovens para diminuir os sobrecustos de pagamentos à Segurança Social, no apoio direto ao sobrecusto do aumento das taxas de juro e no apoio à transição digital e inovação previstos no PRR para a inclusão de sistemas automáticos de alimentação animal e ordenha. O presidente do Comitê das Regiões Europeu, Vasco Cordeiro, reuniu-se em Bruxelas com o Comissário Europeu da Agricultura, com quem abordou as preocupações crescentes dos agricultores, expressas em toda a União Europeia, no que respeita às pressões sobre os seus rendimentos e a sua rentabilidade e também a regulamentação do setor no quadro comunitário. Na reforma da Política Agrícola Comum, o Comitê alertou para a necessidade de resolver os desequilíbrios, visto que 80% dos pagamentos diretos são canalizados para uma pequena parte dos beneficiários, criando uma grande distorção entre os grandes e as pequenas explorações agrícolas. A distribuição também é desequilibrada do ponto de vista territorial. O Comitê das Regiões Europeu apelou igualmente à luta contra as práticas comerciais desleais e uma melhor proteção da posição dos agricultores e da distribuição dos rendimentos ao longo da cadeia de abastecimento. Na reunião, Vasco Cordeiro abordou ainda a necessidade de uma atenção particular do comissário polaco para a situação do setor agrícola nos Açores, face aos impactos que os aumentos dos custos de produção têm provocado junto dos agricultores do arquipélago.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Dois homens ficaram em prisão preventiva por estarem fortemente indiciados de vários roubos violentos ocorridos no centro de Ponta Delgada, revelou a PSP. Os dois suspeitos, de 27 e 42 anos, estavam referenciados pela Polícia de Segurança Pública e já cumpriram penas de prisão pela prática de crimes idênticos, admitindo a PSP que os roubos eram praticados com o propósito de obtenção de quantias monetárias que lhes permitissem a sustentar a dependência e consumo de drogas duras. O Comando Regional dos Açores da PSP informou que os vários roubos ocorreram recentemente, um dos quais na madrugada de 5 de fevereiro, e a vítima foi um turista de nacionalidade inglesa. Ainda de acordo com a fonte policial, os suspeitos aproveitaram-se da condição física debilitada do turista, perseguiram a vítima e desferiram-lhe várias agressões para se apoderarem do dinheiro e de outros artigos pessoais. Devido às agressões, a vítima foi transportada para o hospital de Ponta Delgada. O mesmo terá acontecido com outra vítima de roubo, que terá sido agredida na face com uma pedra e transportada para a unidade hospitalar. Após presentes a primeiro interrogatório judicial, os dois arguídos ficaram em prisão preventiva. O Governo Regional e a Câmara de Ponta Delgada iniciaram ontem um conjunto de intervenções nas Arribanas, na freguesia dos Arrifes, com o objetivo de minimizar o risco de inundações. Segundo a autarquia, o Presidente da Câmara, Pedro Nascimento Cabral, deslocou-se ao local e acompanhou o arranque dos trabalhos, tendo reunido com os principais responsáveis das direções regionais das obras públicas, dos recursos florestais e do ordenamento do território. Na ocasião, o autarca destacou a importância do plano de ação que está a ser articulado entre a autarquia e o Governo Regional no sentido de travar ocorrências tão graves no futuro provocadas por chuvas intensas. A autarquia lembra que o Conselho de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, vem continuamente a registar enxurradas e ocorrências desde o dia 19 de dezembro de 2023. Os episódios de mau tempo afetaram metade das freguesias do Conselho, nomeadamente Arrifes, Feteiras, Candelária, Ginetes, Mosteiros, Sete Cidades, Pilar da Bretanha, Ajuda da Bretanha, Remédios, Santa Bárbara, Santo António e também Capelas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores registaram um recorde de dormidas em alojamentos turísticos em 2023, com cerca de 3,8 milhões, mas com uma redução homóloga no mês de dezembro, segundo dados do Serviço Regional de Estatística, divulgados esta quarta-feira. No ano de 2023, o total de dormidas foi de 3,8 milhões, representando um acréscimo face ao ano anterior de 15,1%. Relativamente aos hóspedes, o número total foi de 1,2 milhões, valor superior em 14,8% relativamente ao ano 2022. Neste ano, a estada média situou-se nos 3,18 dias, como se lê no relatório da atividade turística do Serviço Regional de Estatística dos Açores, relativo ao mês de dezembro. Segundo os dados disponíveis, este é o valor mais elevado desde que há registros. O número total de dormidas em 2022 já tinha superado o valor mais elevado até então, verificado em 2019, antes da pandemia de Covid-19, que afetou o setor nos dois anos seguintes. A subida em 2023 foi superior à verificada no país, que apresentou um acréscimo face ao ano anterior de 10,7%.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Carnaval da Ilha Terceira deste ano conta com um feedback positivo e a tradição não está em causa. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A opinião é de Álamo Menezes, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Após mais um carnaval repleto de danças de pandeiro, danças de espada, bailinhos e comédias, nestas manifestações que intercalam música e teatro com e sem rima e com ou sem crítica social.
Aquilo que os números mostram é que a adesão é cada vez maior, ainda bem que assim é, e também é de notar a presença, quer nos salões, quer em cima do palco, de muita gente nova. Esta é uma tradição que está solidamente implantada também nas gerações mais novas, portanto não há dúvida de que o Carnaval tem todas as condições para se manter. Aliás, é uma das coisas que nós devemos evitar, e que é esta coisa de considerar que tudo o que é património é para proteger, tudo o que é para proteger é para não mudar, tudo o que é para mudar é porque vai acabar. Ora, não é assim. O Carnaval é uma tradição viva e em constante mutação. Os bailinhos e as danças, enfim, o Carnaval de hoje é diferente do Carnaval de há 10 anos e é muito, muito diferente do Carnaval de há 40 ou de há 50 anos atrás. Portanto, nós estamos a assistir a uma adequação do Carnaval àquilo que são os tempos, e isso é sinal de que o Carnaval está vivo e está atuante, e é assim que ele tem que estar.
O autarca destacou também o bom uso da aplicação criada para o efeito, apesar de alguma desorganização.
Neste ano a aplicação funcionou melhor, foi devidamente alimentada, pelo menos permite-nos ter uma ideia da distribuição dos grupos por diversos salões, só que não tem aquele efeito de organização que poderia ter, embora tenha algum efeito de organização. Mas a verdade é que continuamos a ter salas com períodos de espera excessivos, e obviamente isso é um desincentivo para o público. Precisamos de melhorar, de facto, esta organização do Carnaval, no sentido de tentarmos, claro que não é obrigar toda a gente a ir a todo lado, nem nada no género, mas pelo menos dar algum grau de previsão para que o público não fique demasiado tempo sentado numa cadeira à espera, sem saber à espera do quê, né?
O Carnaval da Ilha Terceira contou com 3 danças de espada, 6 danças de pandeiro, 1 dança em jeito de comédia, 5 comédias, 1 monólogo que fez equipa com 1 bailinho e 40 bailinhos. Estiveram à disposição do público e dos intervenientes 35 salões. O Teatro Angrense em Angra do Heroísmo foi o palco que recebeu mais grupos, foram 46 no total.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.